Gênesis capítulo 8. Antes de fazer a leitura, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, louvamos a Ti por mais um dia que nos concede, Senhor, como aqui já foi agradecido, nós Te agradecemos novamente por toda a bênção alcançada, Senhor, pelo prazer de podermos ver a Tua providência nos alcançando em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Tu tens sido presente nas nossas vidas, ó Pai, Teu cuidado conosco, como indivíduos, Senhor, como famílias, a Tua igreja aqui, Senhor, presente, a Tua palavra tem feito diferença no nosso meio. Te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus presente que busca relacionamento conosco através da Tua palavra. Louvamos a Ti porque Tu tens colocado no nosso coração, como indivíduos e como igreja, o desejo de Te buscar também em oração. Louvamos a Ti porque tudo isso tem sido visto como manifestação da Tua graça sobre nossas vidas. Por isso pedimos mais uma vez, Senhor, fala com o nosso coração, fala através da Tua palavra, Senhor, a nós, que a gente possa, desde a leitura da Tua palavra, Senhor, até os momentos de reflexão, poder ver a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo nessas linhas, ó Pai, e que isso faça diferença, Senhor, transforme nosso ser, nossos pensamentos, nossa conduta, nossas prioridades na Tua presença, Senhor. Se te pedimos, ó Pai, agradecido já, Senhor, em nome de Jesus. Vamos nos levantar para fazer a leitura da palavra? Gênesis 8 diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e as copiosas chuvas dos céus se deteve. As águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram a cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé estendeu a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou e ele trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, e os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo o réptil que rasteja sobre a terra, e faz sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nelas se multipliquem. Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor, E tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Podemos sentar? Eu lembro que na última mensagem, as expressões e até mesmo comentários após a mensagem era: puxa, que mensagem dura, né? Uma mensagem de julgamento, uma mensagem de punição ao pecado, uma mensagem que traz um certo temor, né? E isso até é comum a gente, diante de uma mensagem como aqui vimos que o texto traz em Gênesis 7, a gente sair com essa impressão, mas também a gente não pode perder de vista que o texto também fala de salvação para aqueles que andam com Deus, né? E nesse capítulo 8 aqui, o que nós vimos é justamente dentro desse contexto em que o homem já havia caído, Gênesis 3, né? E que agora a gente vê uma humanidade separada entre aqueles que adoram a Deus e aqueles que ignoram a Deus, né? Aquilo que nós vimos também na última pregação a respeito de uma humanidade corrompida e Noé sendo escolhido por Deus para entrar em aliança com ele, né? Para dessa forma preservar a Noé e a sua família, e junto com ele os animais, e diante disso vem agora julgamento. Diante de todo esse contexto, a gente olha e vê graça de Deus, apesar de toda a maldade, de toda a corrupção, de toda a tentativa do homem de ignorar simplesmente Deus e viver a sua vida, a sua vontade, desprezando totalmente a Deus. Essas linhagens essas vertentes da humanidade vão pensando assim, já se confundindo, e aqueles que eram para adorar a Deus seguindo caminhos tortuosos. E olhando, agora a gente olha para o texto e vimos que Deus olha para toda a humanidade corrompida e resolve tomar alguma atitude, escolhendo um dentre essa humanidade e fazendo ele o seu representante, vamos dizer assim, no meio desse povo corrompido, né? Mas, diante de toda essa situação de pecado na humanidade, Deus vem e resolve agir com juízo. E por que que ele não destrói tudo e não acaba com tudo, com toda a humanidade, sem exceção? Por que que ele resolve preservar Noé? O texto fala, é óbvio, que Noé, ele achou graça diante de Deus, né? Noé, até certo ponto, ele se preocupa em fazer o que é certo diante de Deus. Mas isso não é um privilégio, não é algo que nasce do coração simplesmente de Noé, por ele ser bom, né? Ele é bom porque anda com Deus, ele é bom porque ele se volta a Deus, ele é bom porque, na verdade, Deus tem escolhido para fazer essa aliança com ele. Ele busca a servir os interesses de Deus, né? O padrão do que é certo e errado para Noé é o padrão, é direcionado pela vontade de Deus. Deus resolve vir ao encontro de Noé, transforma Noé, e Noé, diferentemente de toda a humanidade, tem um padrão moral, um padrão do que é certo e errado. A sua consciência está moldada pela vontade de Deus na sua vida, né? Deus vem, muda o coração de Noé, transforma o coração de Noé, busca ele para ter um relacionamento com ele. Noé anda com Deus, por isso ele é preservado, né? Deus não está disposto a quebrar a aliança que ele fez com Adão, não. Muito pelo contrário, a gente consegue perceber que ele fez uma aliança, Deus fez uma aliança com Adão, apesar de Adão ter pecado, apesar daquele momento em diante, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Deus fez uma aliança com Adão, uma aliança de amizade com Adão, propondo a Adão a continuidade da vida, andando ele com Deus, mas também nessa aliança com Adão, Deus determina inimizade contra a serpente, lembram disso? Essa aliança que Deus agora propõe com Noé, ele não quebra essa aliança feita com Adão. Muito pelo contrário, ele dá essa aliança feita com Adão, já nos mostra uma imagem de uma aliança de redenção do homem, né? O Deus que julga pecado, condena com morte, propõe uma aliança de amizade com Adão, né? Não aniquilando, não acabando com a vida de Adão naquele momento, e ainda colocando essa bênção de o homem ter inimizade com Satanás, contra a serpente, que quer, na verdade, esse quer acabar com o homem. Agora nós vemos Noé no meio de uma situação onde toda a humanidade está corrompida, Deus preserva a aliança dele com Adão na vida de Noé, o chama para ser amigo dele, para andar com ele, para que a vida dele seja preservada. E dentro dessa aliança agora com Noé, ele, na verdade, ele mostra a amplitude da sua aliança, essa aliança de redenção do homem, que vai culminar com a morte do Senhor Jesus Cristo, que viabiliza toda a redenção do homem. Já ele mostra a amplitude dessa redenção do homem, dessa aliança feita com o homem, que abrange agora toda a criação. A aliança com Adão não foi quebrada. Agora, na verdade, a aliança com Adão ela está sendo suplantada por uma aliança com Noé, que revela o poder da aliança de Deus com o homem, que abrange toda a humanidade. Não só toda a humanidade, mas toda a criação. Toda a criação sofre os efeitos da aliança da redenção do homem. Eu acho que esse é um desafio da gente conseguir tentar ver isso no texto e ver isso nessa aliança que Deus propõe a Noé. Pacto com Noé tem o objetivo de mostrar o impacto da redenção do homem sobre toda a criação. Deus convida Noé para fazer uma aliança, já no capítulo 6, onde ele diz, no verso 17, capítulo 6, porque estou para derramar as águas de dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E no verso 22, está aqui a resposta de Noé, é que ele faz tudo o que Deus lhe ordena, a obediência a Deus. Temos uma história com esse enredo, então. Noé e a sua família, em contraste com o restante da humanidade, humanidade corrompida. Noé vê o Senhor que resolve destruir os seres humanos corruptos, mas com ele resolve fazer uma aliança. Deus ordena a Noé que ele construa uma arca para a salvação dele, da sua família e dos animais. Deus vem ao encontro de Noé e propõe algo a Noé. Propõe algo para preservar a sua vida, a vida dos seus e da criação. Deus pretende preservar Noé ao propor essa aliança. Mas será que Deus pode confiar em Noé? Será que Noé pode confiar em Deus? A respeito disso, Palmer Robertson fala no livro dele o seguinte: Deus fala para estabelecer a sua aliança. Ele fala graciosamente ao comprometer-se com as suas criaturas e ao declarar a base sobre a qual ele se relacionará com toda a criação. É dessa forma que Deus vem a Noé e propõe: ó, quero fazer uma aliança contigo. E essa aliança contém salvação. E essa aliança contém preservação da vida. Apesar do pecado já ter tomado conta de toda a humanidade, de ter destruído todo culto a mim, eu venho e proponho uma aliança a ti, Noé. E esses são os termos da minha aliança. E eu me comprometo a cumprir os termos dessa aliança, por mais que tu sejas frágil. O que vemos a seguir é Deus falando com Noé, e Noé reagindo à fala de Deus. Noé reagindo à palavra de Deus. Noé constrói uma arca sobre as ordens de Deus. Deus manda que Noé entre na arca. O Senhor controla um dilúvio que varre toda a humanidade da face da terra. Deus ordena que Noé saia da arca. Noé sai da arca, desembarca numa nova terra. Noé oferece um sacrifício ao Senhor, um sacrifício expiatório, um sacrifício de ações de graça. O Senhor aceita o sacrifício de Noé e olha e faz uma declaração fantástica que nós vamos ver mais na frente. É esse contexto, é essa a reação de Noé à fala de Deus, é essa a reação de Noé à proposta de Deus de aliança, com a aliança. E é surpreendente, a gente olha às vezes o texto e não consegue enxergar algumas coisas, mas a gente pode se prestar atenção em algumas coisas, a gente pode perceber que do momento que Deus veio a Noé, até o momento que veio o dilúvio, se passaram anos e anos e anos e anos e anos. E o que se via nesses anos e anos e anos e anos? Nada. Não se via alteração nenhuma, não se via mudança nenhuma. Vinha uma chuva, vinha outra, vinha uma tormenta, vinha uma outra. Se passava os anos e o pessoal continuava nas suas transgressões, vivendo o curso que a vida propunha a cada um deles, afastados de Deus. E Noé, passando anos e anos e anos e anos e anos, construindo uma arca, porque não viu nada, mas ouviu algo e creu. Imagine toda uma geração, toda uma humanidade corrompida, olhando aquele louco construindo um caixote enorme, que segundo ele serviria de abrigo para ele, sua família e um casal de animais de cada espécie. Certamente não era motivo de zombaria, porque ninguém via nada. Nem mesmo Noé viu alguma coisa, algum sinal de dilúvio, de destruição. Mas Noé ouviu a palavra de Deus e creu. E isso lhe foi imputado por justiça, a gente vai ver mais para frente. Cremos que Deus tem lidado com o homem caído, manifestando a sua graça. Esse relacionamento de graça de Deus, ele está fundamentado em alianças que Deus vem fazendo com o homem, revelando aspectos da redenção do homem. Aspectos do seu relacionamento com o homem. E uma aliança vai suplantando a outra, em significado, em sentido para a redenção do homem. E a gente está vendo Adão, a gente vai ver, está vendo com Noé, a gente vai ver depois com Abraão, a gente vai ver depois com Davi, a gente vai vendo as alianças de Deus sendo apresentadas ao homem, feita com os homens, e tudo isso apontando para a consumação de todas as alianças, para a aliança eterna, a aliança definitiva, a aliança verdadeiramente eficaz no sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, a aliança definitiva da redenção do homem, a qual todas essas alianças apontam, para a qual todas essas alianças apontam. E aqui nos vemos dentro desse texto, com Noé, aceitando a palavra de Deus, aceitando o desafio do Senhor de ouvir a sua palavra, crer na sua proposta, na sua determinação e agindo de acordo com a palavra de Deus, crendo que Deus ia agir no mundo corrompido, ia agir no mundo através da vida dele. A aliança da redenção, ela está estabelecida, ela está oferecida ao homem, e ela vai ser consumada no sacrifício de Jesus. O sacrifício de morte do Cordeiro Santo, o derramamento do seu sangue, como o sangue da nova aliança, o derramamento desse sangue da aliança definitiva, uma aliança que vem e suplanta todas as outras em significado, em poder, esse sangue da nova aliança que a gente vê no Novo Testamento. Mas o foco agora é Noé, Deus. Com Adão foi feito, como eu já falei, uma aliança de amizade com Deus, Deus propondo a amizade e a continuação da vida de Adão e de seus descendentes e daqueles que o seguem, e a inimizade com a serpente, aquela que quer acabar com o homem, né? E isso aqui, essa situação com Adão viabiliza a redenção do homem, começa a apontar para um futuro de glória, um futuro de redenção definitiva, um julgamento de todas as coisas. E agora, nesse ponto, Noé, ele mostra esse caráter universal, como eu também já falei, dessa aliança de redenção com o homem. Nesse contexto, É nesse contexto que Noé ele foi escolhido, né? É um contexto de muito conflito com o restante da humanidade. Noé é chamado para ser um remanescente fiel de Deus no meio dessa geração corrompida. Alguém que com ele pudesse fazer uma aliança, com Deus pudesse fazer uma aliança. Sendo assim, não é assim. Não é, pode contar com Deus. Deus estabelece, Deus faz o convite, estabelece os termos da aliança, pede para que Noé ouça a palavra dele e tenha fé e creia e haja segundo a sua vontade. E Noé aceita esse compromisso. Noé, Deus pode sim, parece, contar com Noé. Porque Noé foi escolhido por Deus, foi estabelecido como aquele que vai fazer aliança com Deus segundo o querer, segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos dele e sustentado por Deus. E como Deus sustenta isso? Fazendo ele ouvir a sua palavra e fazendo ele ter fé naquilo que ele está falando, como aquilo que vai acontecer. O futuro da história da salvação está nas mãos de Noé, então, também, em certo sentido, né? Está sujeito à sua fidelidade a Deus. Que proveito teria se Deus viesse a Noé, falasse com ele, e Noé, num primeiro momento, se empolgasse com aquilo, mas foi só um momento, né, em que ele ouviu aquela palavra, e de repente vem uma ave do céu e rouba aquela palavra e some. Que sentido teria essa salvação para toda a humanidade, se Noé ouvisse aquela palavra e ela germinasse logo no coração dele, mas, de repente, o solo do coração de Noé era um solo raso, e viesse o sol e queimasse, né, o fruto dessa sementinha plantada no coração de Noé? Que proveito teria se essa palavrinha colocada no coração de Noé, ela germinasse, crescesse, mas com as zombarias, com as preocupações do dia a dia, cuidar das suas plantações, os afazeres do dia a dia de Noé, sufocasse essa palavra de Deus no coração de Noé, e Noé esquecesse da palavra de Deus e não fizesse aquilo que foi determinado por Deus. Deu para fazer alguma comparação? Deu para fazer? Eu acho que deu, né? É mais ou menos esse o contexto que eu queria provocar nos irmãos a respeito de Deus vindo, falando com Noé, e qual foi a reação de Noé? A reação de Noé foi que ele, essa palavra, essa semente plantada no coração de Noé, ela produziu a 30, a 60, a 100 por 1. O bom semeador veio, semeou e germinou. Não encontrou um solo raso, não encontrou uma situação que veio Satanás e roubou a semente do coração de Noé, e nem tampouco as dificuldades daqueles anos que se passaram até se concretizar aquilo que Deus propôs, não sufocaram a palavra de Deus no coração de Noé. Quem pode fazer isso, a não ser o nosso Deus soberano, mexendo no coração do homem e fazendo ele crer, independente das circunstâncias, na sua palavra e fazendo germinar a 30, 60 e a 100 por 1, como diz a parábola do semeador? Impossível. Noé é escolhido por Deus para fazer essa aliança. Noé é aquele a quem Deus sustenta para cumprir a sua aliança. Deus é o agente principal dessa história. Noé é só aquele que Deus escolheu para que se fosse feito uma aliança. E essa aliança, ela é possível por causa da fidelidade de Noé, dada pelas condições que Deus deu a Noé de ser fiel a ele. Que maravilha, Deus faz tudo, gente. Deus, ele propõe a aliança, lança a sua palavra e coloca no coração do homem a capacidade de crer na sua palavra e produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Uma colheita perfeita. A vida de Noé, a sua família e do restante da criação depende disso. Depende exclusivamente da ação de Deus sobre a vida de Noé, fazendo ele crer na sua palavra. Noé, ela é agraciado por Deus. Não temos como negar isso. A graça de Deus está com Noé. Noé é escolhido por Deus. Verso 6, o verso 22 do capítulo 6. Não precisam ler, não. Eu vou ler para os irmãos. Após Deus dar as instruções sobre o que Noé deve fazer e dizer, ele está disposto a fazer uma aliança com Noé. E qual é a resposta de Noé? O verso 22 diz, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Deus vem, propõe, fala com Noé, e Noé age de acordo com a vontade de Deus. Verso 15 e 16 do capítulo 7 agora, antes de começar o dilúvio, Deus manda Noé entrar na arca, junto com sua família e os animais, e o verso 15 e 16 do capítulo 7 diz, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca, eram macho e fêmea os que entraram na arca, que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele, após Noé. Gênesis 8, 18 e 19, nós lemos agora. Depois de Deus fazer baixar as águas da terra, e a terra está enxuta, Deus manda Noé sair da arca com sua família e os animais. E qual é? O que nós vimos nesse texto? Gênesis 8, 18 e 19. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, os répteis e todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé faz tudo o que o Senhor ordena. Noé constrói uma arca, entra nela, sai dela. Noé e a sua família são salvos juntamente com os animais, né, devido à sua obediência a Deus, devido à sua fé na palavra de Deus. Noé, repito, ouviu, não viu, mas creu. Ele não precisou ver nada. O simples fato dele ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus possibilitou a ele, sua família e aos animais salvação. A redenção do homem depende dele ouvir a palavra de Deus e crer, mesmo que não veja nada, que ele creia na palavra de Deus. Finalmente, nós vemos no verso 20 e 22 desse versículo o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus resolve não mais abençoar a terra por causa do homem. Será que Deus decide fazer isso porque agora ele sabe que, não tem mais jeito, o homem é pecador mesmo, olha só, matei todo mundo, está Noé aí, Noé é outro pecador, não tem mais jeito, desisti do homem. Joguei a toalha. Será que é isso que Deus está falando aqui? Não, né? Nós temos que entender que Deus está falando. Deus toma essa resolução depois de aceitar o sacrifício de Noé. Noé sacrifica ao Senhor, Deus se agrada do sacrifício e proclama essa bênção. Resolve não mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Que maravilha, irmãos. Deus reconhece a gratidão de Noé. Deus se mostra inclinado a ser propício a Noé. Deus aceita o culto de Noé. E aqui a gente precisa olhar de novo para o contexto. Noé passa um ano e pouco dentro de uma arca, flutuando sobre as águas. Essas águas que destroem toda a vida. Imaginem a vegetação, como não ficou, né? Destrói tudo. E ele desembarca numa terra com a sua família, podemos pensar numa nova terra, tudo germinando de novo, com a sua família e os animais, e Noé pensa, tem nada para fazer, né? Tem nada para fazer, vou fazer aqui um altar aqui, fazer um culto. Não, gente, Noé tinha muito o que fazer. Muito trabalho pela frente para Noé. Noé tinha que começar a construir uma casa para ele, para sua família, seus familiares, pelo menos. Não é? Eu acho que ele precisava pensar já em preparar a terra para plantio. O que ele vai comer? Não é? Ele precisava pensar em começar a manejar o pequeno rebanho que tinha de animais. Soltar aqueles outros que devia se soltar. Muita coisa pela frente. O que Noé tinha pela frente dele? Terra arrasada. Acabou tudo. Está tudo germinando de novo. O que esse Noé vai comer? Onde ele vai morar? O que ele vai fazer? Mas a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é: sacrifica ao Senhor com o pouco que tem. E aqui, quando eu leio esse texto aqui e vejo que Noé sacrifica ao Senhor com o pouco que tem, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser aquela oferta da viúva, colocando o que tem no gasofilácio e recebendo a aceitação do Senhor Jesus, porque aquela sim ofertou do pouco que tinha, ofertou com o coração, ofertou uma oferta agradável ao Senhor. E Deus, da mesma forma, se agrada da oferta de Noé e é propício a Noé, se mostra propício a Noé, aceitando o seu sacrifício. Diante desse Deus, do Salmo 50, que o Alexandre leu para a gente, esse Deus que esbraveja em grande tormenta, esse Deus que intima os céus lá de cima para julgar o seu povo, esse Deus que julga, esse Deus que tem a quem pertence tudo, aquele que não tem necessidade de coisa alguma, porque tudo pertence a Ele, a esse Deus, Noé, o Deus Altíssimo, Noé, oferece sacrifício, oferece um holocausto, apresenta seu culto de ação de graça a Deus pela preservação da vida dele e de todos aqueles que estão com ele. Noé tem um coração transformado por Deus. Noé é daqueles que invoca o Senhor. Noé é daqueles que anda com o Senhor. Noé é daqueles que é amigo de Deus, está contido na aliança, vamos pensar assim, com Adão, e é inimigo da serpente, inimigo de Satanás, inimigo de todos aqueles que não consideram a palavra de Deus como algo principal. Por isso que Noé vê a salvação de Deus. É esse Noé, sai da arca com muito a fazer, mas a primeira coisa que ele resolve fazer é: vou cultuar ao meu Deus, por tamanha graça alcançada. Noé se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé, como diz Hebreus, verso 7, no capítulo 11. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se transformou herdeiro da justiça que vem pela fé. Nas palavras de McIntosh, a gente pode falar disso a respeito da fé nos seguintes termos: fé é regida pela pura palavra de Deus, tesouro inestimável nesse mundo escuro. Quando Deus falou com Noé do juízo iminente, não havia sinal dele, do juízo. Não havia nenhuma evidência de dilúvio, mas a palavra de Deus o tornou uma realidade presente no coração de Noé, daquele que foi habilitado para crer naquilo que não via, para crer na palavra de Deus. Noé, devidamente instruído por Deus, fez aquilo que devia ser feito sem ver, mas ouviu e creu. Graça de Deus sobre a vida de Noé. Aplicando tudo isso para nós hoje, tentando trazer isso um pouco mais para o nosso contexto. A palavra de Deus já é auto-aplicativa, vamos dizer assim. Mas vamos pensar um pouco a nosso respeito também. Como podemos agora, nós já podemos ver com mais clareza como Noé e Jesus têm a ver, né? Como Noé já aponta para um Jesus, um Salvador, aquele que ouve a palavra do Pai, dá ouvidos a ela e cumpre a sua missão, né? É fácil fazer algumas comparações agora entre Noé, as atitudes de Noé e as atitudes de Jesus, né? A grande diferença, irmãos, é que Noé sacrificou animais por gratidão a tão grande salvação. E Jesus, ele se entregou como sacrifício por ser ele a tão grande salvação. Em Romanos, nós temos uma pequena imagem da verdadeira propiciação encontrada no sacrifício de Jesus. Romanos 3, verso 21 ao 26 diz assim, ó: mas agora, sem lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue a propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E toda a palavra de Deus aponta para isso, gente. Toda a palavra de Deus aponta para essa fé que precisamos ter em Jesus. Efésios 5:9, e nós temos a instrução do mesmo apóstolo dizendo: andai, 5:2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, aroma aceitável a Deus. Para podermos desfrutar da salvação, já nessa vida, nós que já cremos no Senhor, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, entrar em aliança com Ele, entender a sua vontade, buscarmos ser feliz por fazer a vontade de Deus. Nisso consiste a felicidade do homem. Ouvir a vontade, a palavra de Deus, entender a sua vontade e cumprir. Não era um homem super feliz, tenho certeza. Ele ouviu, creu e agiu de acordo com a vontade de Deus. Independente das circunstâncias, todos acham que Noé estava louco. Todos devem achar também que nós somos loucos por crer num livro, dar ouvidos a esse livro, viver de acordo com esse livro, porque nem todos sabem que esse livro é a palavra de Deus que nos instrui, que nos coloca no centro da vontade dele. Viver na presença de Deus é a única vida digna de ser vivida. Essa vida que o próprio Filho de Deus teve, essa vida que é proposta a nós, uma vida de esperança na presença do Pai, ouvindo a sua palavra, buscando se manter dentro da sua vontade, sendo desafiado por Deus a crer na sua palavra. Deus constantemente nos desafia a isso. A palavra de Deus sempre nos desafia a ter fé. Precisamos ter fé. E fé é dom de Deus, dado a nós. A nossa fé não depende do que vemos com clareza. A nossa fé tem a ver com aquilo que vemos no futuro por confiar na palavra de Deus. Isso é fé. A fé não precisa nos apresentar algo visível, mas a fé aponta para algo no futuro, para que a gente creia agora. Mesmo que a gente não tenha muita clareza. Por isso o próprio Jesus adverte muitas vezes nos evangelhos: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam, deem valor. Marcos capítulo 4, versos 24 e 25, Jesus acrescenta nisso o seguinte: atentai no que ouvis. Com a medida em que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois o que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aproveitem a luz que tem dado a vocês. Pouca luz, muita luz, aproveitem a luz. A palavra tem sido pregada, a palavra tem sido lida, a palavra tem sido professada. Aproveitem a luz, por pequena que seja. Ponham fé na palavra de Deus. No contexto de Marcos, Jesus está falando: aproveitem essa pequena candeia no meio de vocês. Mesmo que ela não deixe tudo claro, maravilhosamente claro, ao ponto de vocês discernirem tudo com perfeição, mas creiam naquele pouco que está sendo revelado a vocês. Creiam, depositem a fé na palavra de Deus, independente do efeito transformador ou não que ela tem produzido nos corações que estão em volta de vocês. Creio naquele pouco que tem sido dado a vocês. Nosso futuro depende de como nós reagimos àquilo que Deus tem nos dado. E Ele tem nos dado tudo através da palavra dEle. Discernimento, revelação dos seus propósitos para conosco, com nossa vida, nossa família, toda a humanidade, Ele tem reagido dessa forma. Podemos ter várias oportunidades para deixar a palavra de lado. Nós temos muitas oportunidades para deixar a palavra de lado. Nossos colegas podem zombar de nós. A nossa família pode nos desprezar, se opor a nós. Nosso patrão pode achar que nós somos um ignorante e desprezar completamente a nós. Nossos professores podem pensar que nós somos verdadeiros idiotas. Nada disso importa, porque a última palavra não é deles. A última palavra é daqueles que têm nos dado o mínimo de luz que temos tido hoje. E esse mínimo de luz que temos tido hoje é para que acreditamos, para que cremos, para que a gente deposite nosso futuro nos pés daquele que tem falado com a gente. Creamos nisso, que a gente deposite a nossa segurança, o nosso futuro, o nosso conforto aqui agora, nas palavras daquele que tem nos orientado. Nós nos dobraremos, e todos se dobrarão diante daquele que tem professado essas palavras. Eu creio que nós nos dobraremos em adoração, em regozijo, em alegria indizível na presença de Deus no último dia. Aqueles que não dão ouvidos a Ele hoje, se dobrarão em tormento, em dor, em desespero. Pois, em breve, aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus hoje, serão afogados no dilúvio da ira de Deus. E aqueles que têm ouvido a palavra de Deus e depositado confiança no mínimo de revelação que Ele tem nos dado a nós, no mínimo de palavra que Ele tem chegado ao nosso coração, a esses que somos nós, estaremos seguros numa arca construída pela palavra dEle, pelas ordens dEle, para a nossa preservação. Ouvir a palavra de Deus, ela produz dois efeitos, irmão. Vida ou morte. A palavra é a mesma. Mas o que fazemos com ela? Cremos nela ou desprezamos ela? Rejeitamos ou seguimos aquele que nos direciona a palavra? Que possamos ser para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Como diz Paulo em 2 Coríntios 2, 15 e 16. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque somos amigos teus, Senhor. Estamos num pacto com... Pertencemos a esse mesmo pacto com Adão. Somos preservados pela tua palavra, Senhor, junto com toda a criação, nesse pacto maravilhoso que tu fizeste com Noé, que acrescenta em revelação a proposta de redenção do homem diante de tão grande perdição, de tanto pecado, de tanta afronta à tua pessoa, mas nos sentimos privilegiados, Senhor, porque encontramos graça diante de ti, Senhor. Podemos dizer que andamos contigo, Senhor, podemos dizer que andamos contigo porque temos à nossa disposição a tua palavra suando aos nossos ouvidos todos os momentos que precisamos. Obrigado porque o Espírito Santo tem nos concedido, Senhor, o privilégio de termos o mínimo de luz, o mínimo de revelação a respeito das coisas do futuro, da tua pessoa, do plano de salvação e redenção do homem. E esse mesmo Espírito Santo tem nos dado um coração temente ao Senhor, que busca valorizar a tua palavra, e que a gente possa valorizar isso em nossas vidas, Senhor, buscando a tua pessoa cada vez mais em oração, buscando a leitura da tua palavra, Senhor, para a nossa edificação e para a tua glória, Senhor. Que tu possa receber de nós o verdadeiro sacrifício nosso, Senhor, a nossa verdadeira adoração, Senhor, que é a confiança plena, Senhor, na tua palavra, por sabermos que o futuro que nos aguarda não é um futuro de tormento, um futuro de angústia, de dor, de aflição, mas o futuro que nos aguarda é um futuro na tua presença, porque Tu tens vindo ao nosso encontro e tens nos dado esse privilégio de ouvir a Tua palavra e ter fé e crer nisso tudo, Senhor. Nesse mesmo contexto, Senhor, clamamos, ó Pai, por aqueles que têm ouvido a Tua palavra e têm feito pouco caso, Senhor. Insistimos, ó Pai, em interceder por essas almas, Senhor, que Tu possa mover o coração desses que nos cercam, Senhor, e possa transformar o coração deles, assim, da mesma forma que Tu transformaste a nós, Senhor. Porque para Ti não é impossível, Tu escolhes, Tu eleges aqueles que bem é do Teu agrado, Senhor. Mas nos sujeitamos à Tua vontade e Te pedimos, ó Pai, que Tu nos prepares, Senhor, para que a gente possa estar sempre no centro da Tua vontade, ouvindo a Tua palavra, e que o nosso coração não seja um local onde a Tua palavra logo cai e é roubada por Satanás, que o nosso coração não seja um local de terra rasa, Senhor, onde a planta germina, Senhor, a Tua palavra germina, mas logo por não ter raiz profunda, o sol vem e seca, e essa palavra deixa de ter vida no nosso coração. Ó Senhor, que essa palavra que tens dado a nós, Senhor, e tens direcionado a nós também, que ela não seja sufocada, Senhor, pelas distrações do dia a dia, Senhor, pelo trabalho, pela escola, faculdade, pelos relacionamentos fora da igreja, Senhor. Que nada disso possa sufocar essa palavra que é a palavra de vida para nós, Senhor, mas que no Seu tempo essa palavra que encontra nossos corações possa produzir a 30, 60, é 100 por 1, dando boa colheita, colheita milagrosa, uma colheita de salvação. Louvamos a Ti, Senhor, porque não, como Noé, Senhor, nós não temos nada a Te oferecer, a não ser a nossa gratidão e obediência por tudo que Tu tens feito, Senhor. E no final de contas, Pai, queremos sempre Te glorificar, prestando a Ti o culto que é devido a Ti, Senhor, como grande Salvador e Senhor de nossas vidas. Seja conosco, Senhor, agora, Senhor, também, no retorno para nossos lares, Senhor, e que à tarde, Senhor, estaremos falando, Senhor, mais uma vez sobre a Tua palavra, Senhor, essa palavra maravilhosa no CTB, que somente a Tua palavra, Senhor, tenha a última palavra nas nossas vidas, Senhor, porque sabemos que é a Ti que devemos prestar contas no último dia. Seja com o Juliano também, à tarde, que ele possa estar trazendo esse estudo, Senhor, que seja edificante para nós, Senhor, para a Tua igreja, para aqueles que nos visitam, Senhor, que eles possam também se sentir acolhidos pelo Teu amor e cada vez mais a gente possa discernir tudo que envolve a Tua palavra, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para que possamos ser felizes, Pai, no meio desse mundo perdido e tão transtornado pelo pecado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.